Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova dispensa de doação de vacinas pela iniciativa privada ao SUS. Aprovado por unanimidade, repasse de 2 bilhões às Santas Casas. Senador critica a resolução do TSE confirmada pelo Supremo Tribunal Federal às vésperas das eleições. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que dispensa a doação de vacinas contra a Covid-19 ao SUS pela iniciativa privada. Em 2021, durante o momento mais crítico da pandemia, com a busca por vacinas, a doação foi condição imposta por lei para que o setor privado fosse autorizado a adquirir os imunizantes. Segundo o relator, senador Wellington Fagundes, a MP dá segurança jurídica para clínicas e farmácias privadas comercializarem vacinas. Como não foi modificada no Congresso, a MP segue para a promulgação. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Ao editar a proposta, em vigor desde junho, o governo federal argumentou que a vacinação no país atingiu doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários. A MP revoga a obrigatoriedade de doação de parte dos estoques comprados pela iniciativa privada ao SUS, como previa a lei aprovada durante a pandemia. A lei revogada exigia que apenas após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, as clínicas privadas poderiam adquirir, distribuir e administrar vacinas contra a Covid-19. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que a quantidade de vacinas disponíveis e previstas deixa o país numa situação segura.
Existem cerca de 70 milhões de doses já em estoque. Isso sem contar com os contratos assinados com a Pfizer, junto ao Ministério da Saúde, para aquisição de 100 milhões de doses, além da possibilidade de compra adicional de mais 50 milhões de doses. Tudo isso já previamente definido.
O presidente Rodrigo Pacheco destacou o papel do Congresso na aprovação da lei que está sendo revogada.
E essa lei, que ora é revogada por esta medida provisória, foi muito importante, foi obra do Senado Federal para que pudesse, naquele momento, serem adquiridas as vacinas da Pfizer, da Janssen, pelo governo federal. Portanto, o Congresso Nacional buscou trabalhar bastante e de maneira eficaz para poder fazer esse enfrentamento.
O texto segue agora para a promulgação.
E os senadores aprovaram há pouco, por 70 votos a zero, o projeto de lei complementar que garante a destinação de 2 bilhões de reais para as Santas Casas. Os recursos poderão ser usados até o fim de 2023. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. Por 70 votos, ou seja, por unanimidade, o plenário aprovou o projeto que prevê que recursos dos Fundos Nacionais de Saúde e de Assistência Sociais não usados até 2023, possam ser repassados para as Santas Casas pelos estados, o Distrito Federal e municípios. Segundo o relator, senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, os 2 bilhões de reais poderão ajudar no pagamento do piso salarial da enfermagem, que está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, até a garantia das fontes que possam garantir, então, esse pagamento. Pelo projeto, caberá ao Poder Executivo definir as regras do pagamento das Santas Casas, que deverá ser feito em até 30 dias após a regulamentação da lei e seguindo regras de transparência nos repasses. A proposta estabelece ainda que as entidades com débitos tributários e de contribuições poderão receber os recursos e prestar contas dos gastos feitos. Aprovado sem mudanças pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Paulo Paim quer incluir a fibrose pulmonar entre as doenças previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo o senador, por se tratar de uma doença incapacitante e sem cura, é necessária a garantia de assistência. Repórter Janaína Araújo.
Projeto de lei apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a pessoa com fibrose pulmonar como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A proposta altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para fazer a inclusão da doença, que, conforme ressalta o senador, é fatal, levando o paciente à morte entre 2 e 4 anos após o diagnóstico.
A fibrose pulmonar é uma doença incapacitante, ainda sem cura descoberta. Ela reduz a expectativa de vida. Muitas pessoas com fibrose pulmonar dependem do aparelho portátil de oxigênio. Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada. Com política de saúde específica, assistência social, acessibilidade, proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos.
A proposta aguarda envio para análise nas comissões permanentes.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, considerou perigosa a decisão do Tribunal Superior Eleitoral relacionada ao tratamento das informações consideradas fake news, que foi confirmada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. O senador afirma que se trata de uma alteração de regras do processo eleitoral há poucos dias do segundo turno das eleições. Entre outros pontos, a resolução prevê que o TSE pode determinar que redes sociais e campanhas retirem do ar em até 2 horas links com fake news. Esperidião Amin lembrou ter sido o autor, juntamente com o já falecido senador Josefa Marinho, da atualização do artigo 16 da Constituição Federal, que diz que qualquer norma que interfira no processo eleitoral tem que ser aprovada com 1 ano de antecedência, no mínimo, do pleito. Para ele, essa deliberação altera a regra no final da partida.
É uma prática que contraria um artigo que foi, de maneira muito refletida, atualizado na Constituição Federal, que é o artigo 16, que fala sobre esse princípio da anterioridade, ou seja, guardar 12 meses de abstinência para não interferir no processo eleitoral.
As comissões do Senado começaram a receber emendas ao projeto de lei orçamentária de 2023 e na próxima semana já começam a votar essas sugestões. É o caso, por exemplo, da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Cada comissão permanente pode apresentar até 8 emendas ao orçamento. A reportagem é de Janaína Araújo.
Está aberto desde o último dia 20 o prazo para senadores da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor apresentarem emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023. O prazo acaba no dia 7 de novembro, às 17 horas, e o presidente do colegiado, senador Regufe, do Distrito Federal, pediu o comparecimento dos senadores à reunião marcada para o dia seguinte para votar as emendas e outras propostas.
Nós temos que votar as emendas à Lei Orçamentária Anual, a LOA. É importante que os senadores compareçam a essa comissão para o dia 8 de novembro. Eu queria fazer um apelo a todos os senadores membros dessa comissão para que nós pudéssemos votar não só as emendas à LOA, mas também que consigamos votar os projetos terminativos que estão na pauta já tem algum tempo.
Todas as comissões permanentes apresentam emendas ao orçamento anual. Elas são encaminhadas ao relator-geral do orçamento, que neste ano é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Uma exposição na Câmara dos Deputados celebra os 90 anos do voto feminino no Brasil. As obras ficarão expostas até o dia 10 de novembro. A repórter Carol Teixeira tem os detalhes.
A exposição sobre os 90 anos do voto feminino é apresentada pela Secretaria da Mulher e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados e conta com o apoio do Instituto Avon. A curadoria da exposição é de Angélica Calil e Ana Prestes, e ilustrações de Mariama Fonseca. A exposição retrata personagens históricas da luta pela conquista ao voto feminino no país. As ilustrações das personagens na exposição começam com a representação da primeira mulher a ter um cargo político no país, a regente temporária que influenciou na proclamação da independência do Brasil, Imperatriz Maria Leopoldina, em 1822. Uma das curadoras da exposição, Angélica Calil, enfatiza a importância das mulheres para o cenário político.
Eu acho que não tem como a gente pensar num país, numa sociedade de fato justa e democrática, se nós não tivermos mulheres também nos espaços de decisão política.
Atualmente, as mulheres só representam 15% das cadeiras no Senado e na Câmara. As obras ficarão expostas até o dia 10 de novembro no corredor Tereza de Benguela, na Câmara dos Deputados.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.